Batcast.
Boletim de sábado. Com Fábio Catani.
Recentemente fiz um boletim falando sobre a guerra do Paraguai. Eu quero falar um pouco mais sobre a questão da relação entre os militares, sobretudo os do exército, e os civis. Na época, civis que comandavam tropas militares eram chamados de casacas. A participação de civis na liderança de tropas militares no Brasil, ela pode ser relacionada principalmente, claro que não unicamente, mas principalmente à criação da Guarda Nacional durante o período regencial. A Guarda Nacional, ela tinha como objetivo, foi criada e idealizada pelo padre Diogo Feijó, primeiramente subordinada ao Ministério da Justiça, depois ao Ministério da Guerra, e o objetivo da Guarda era garantir a paz interna, garantir a paz social. Portanto, funcionava como uma espécie de polícia. E ela era comandada pelos chamados coronéis, que eram civis que recrutavam e armavam tropas para garantir essa ordem institucional interna. Só que com não apenas o desenvolvimento das diversas rebeliões que ocorreram no período regencial, muitas delas capitaneadas por esses coronéis, a exemplo da Guerra Farroupilha, nós tivemos não só essa subordinação da Guarda ao Ministério da Guerra, com a finalidade de controlar essas lideranças, mas nós tivemos também uma participação ativa dessas lideranças nas guerras platinas que se estabeleceram e que eu mencionei no boletim anterior. Durante a Guerra do Paraguai, acirraram-se essas rivalidades entre os casacas e os militares, justamente em função da participação mais ativa dessas tropas nas diversas batalhas e na sucessão do próprio Duque de Caxias na liderança geral das tropas por Conde de, o genro do imperador, e ele mesmo, embora tivesse histórico de liderança militar em guerras na Europa, ele era um civil, um casaca, portanto. Os militares do Exército Brasileiro, eles tinham tantos chamados líderes de carreira, como era o caso do próprio Duque de Caxias, como também as academias militares. E aí é que reside um ponto bastante importante. As academias militares de formação dos oficiais do Exército, elas eram centros não apenas de estudo das funções militares, mas elas eram centros de formação intelectual, numa época em que poucos eram os brasileiros que tinham curso superior. Os líderes militares, os grandes nomes das academias, eles todos tinham não apenas uma formação militar teórica e técnica, mas uma formação acadêmica em engenharia, em direito e em outras funções. Então, a elite militar, ela começava a, primeiro, se ver como uma elite intelectualizada do Brasil. Segundo, ela via os civis, os casacas, como homens cuja conduta era sempre destinada a valorizar os seus interesses privados ou os seus interesses classistas de latifundiários, quando não apenas nas funções de liderança do exército, mas também quando dá participação na vida política. Então, os militares do exército acabaram se enxergando já no final da Guerra do Paraguai, no final do período imperial, naquela que é conhecida como a questão militar, acabavam se enxergando não apenas como uma classe intelectualizada, diferenciada da maioria dos brasileiros, como acabavam também se identificando como os guardiões da moral e dos bons princípios na vida política nacional. E esse sentimento foi decisivo para que, além de vários outros, claro, os militares assumissem a liderança no golpe de 15 de novembro de 1889, que culminou com a proclamação da República. E aí, naquela proclamação da República, eliminou-se a monarquia e com ela eliminou-se também o quarto poder, o poder moderador, o poder de guardião das demais instituições políticas do Brasil. E desde então o exército, ele, especialmente o exército, as forças armadas de uma maneira geral, mas especialmente o exército, passou a se enxergar como esse herdeiro do poder moderador, como esse herdeiro do papel de guardião das instituições da sociedade brasileira, colocando-se como uma espécie de grupo acima, não apenas do bem e do mal, mas acima das instituições como um todo. E a visão que se passou a ter em torno do exército, oriunda dos seus próprios membros, era sim de guardiões das instituições republicanas, falarei mais em outros boletins, por exemplo, do movimento tenentista, como também de rivalidade em relação às elites civis, enxergadas como patrimonialistas, enxergadas como aquelas que defendiam apenas seus interesses privados e classistas quando do exercício da liderança política no país. Isso vai marcar bastante a Primeira República da história do Brasil e marca até hoje boa parte do imaginário do Exército se colocando como essa força de poder moderador. Então, assim, um pequeno pontapé inicial desse assunto que depois eu quero aprofundar nos próximos boletins. Aqui foi o professor Fábio Catani e esse foi o meu boletim de sábado para o Batcast.